São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Quarta-feira, 31 de agosto de 2022, dia do nutricionista.
Essa edição 13.985 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, massa de ar seco também atuando, a frente fria está perdendo força, a temperatura continua em elevação e agora os termômetros estão registrando 21 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Aprova a lei que amplia a cobertura de plano de saúde.
11 milhões de crianças de até 5 anos ainda não tomaram a vacina da polio.
O Brasil registra 5 milhões de golpes por boleto falso.
A prefeita Maria Helena assina decreto para disciplinar eventos no distrito de Aparecida.
Calor extremo deve afetar 12 milhões de pessoas na região norte.
E chuvas deixam um terço do Paquistão com inundações e mais de 1.000 mortos.
Duas partidas hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Libertadores, hoje às 21h30, tem Vélez e Flamengo.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Temos aqui um comunicado da Secretaria da Saúde que pede a presença com a máxima urgência dos seguintes pacientes que devem comparecer ainda hoje na Secretaria da Saúde. É a Daiane Cristina Rodrigues Senigalli, Eliane Cristina Zago Barbosa, Cleide Yanês Rodrigues Bastos, Maria Adriana de Freitas, Kátia Cascarelli Vicente, Benedita da Conceição Munhoz Fioravante, Maria Aparecida Mendes Capossi, Josefa Inácio da Silva e Andressa Rodrigues Pereira. Esses pacientes devem comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde para tratar de assuntos do seu interesse.
Ao menos de duas semanas do fim da campanha nacional contra a poliomielite, mais de 11 milhões e 100 mil crianças ainda não receberam a vacina contra a doença. Conforme o Ministério da Saúde, já houve cerca de 3 milhões 174 mil aplicações até a última segunda-feira, só 22,1% do público-alvo. Médicos alertam para os riscos de volta da paralisia infantil diante do registro de novos casos no exterior, incluindo países como Estados Unidos e Israel. Lançada pelo governo federal em 8 de agosto, a mobilização vai até 9 de setembro e pretende atingir cobertura igual ou maior que 95% do público.
É lamentável que alguns pais ainda não levaram as crianças para atualizar a carteira de vacinação. Além da vacina contra a poliomielite e a paralisia infantil, crianças estão com vacinas atrasadas. Nós tivemos o dia D. Nós tivemos aí no dia 20 o dia D de vacinação. Foi um sábado, o dia todo, para os pais levarem, tanto no período da manhã como no período da tarde. As unidades funcionaram das 8 às 17 horas. E por incrível que pareça, crianças ainda estão com a vacinação atrasada aqui no nosso município.
Dezenas de milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas mais intensas em 3 décadas no Paquistão. Desde junho, mais de 1.100 pessoas morreram, um terço do país foi inundado e há prejuízos bilionários. Os trabalhos de emergência para resgatar se intensificaram ontem no Paquistão para tentar ajudar os afetados pelas enchentes. As autoridades e organizações humanitárias tentam acelerar a entrega de ajuda às mais de 33 milhões de pessoas afetadas, uma em cada 7 paquistaneses, mas a tarefa é complexa devido aos danos nas rodovias e nas pontes.
E faleceu em Monte Alto a senhora Teresa Baldassarini Possetti, com 81 anos de idade. Casada com o senhor Natal Jesus Possetti, deixa filhos, netos, bisnetos e familiares. O corpo estará no velório municipal a partir das 13 horas. E o sepultamento será às 17 horas no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Teresa Baldassarini Possetti, com 81 anos de idade, que descanse em paz.
11 horas e 6 minutos.
Moça Vem Água está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário da Vem Água está com força total. Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Aqui o trabalho não para, levando muita economia até você. Toca pra loja.
Aniversário Sabem Água, o maior de todos os tempos.
Ofertas e prêmios que você só vê aqui. 420 mil reais por semana. São mais de 2 milhões em prêmios e doações. Aniversário Sabem Água, a maior ação de preços baixos.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati. Confira. Sabonete Rexona, R$ 1,99. Dipirona Gotas, R$ 3,99. Fralda Hipopó, R$ 45,90. Lenço Umedecido UPA BB Premium, R$ 10,96. Creme Dental Colgate, R$ 2,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati, 750. Disque Entregas, 3243-37. WhatsApp 99109-2780. E atenção, a Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati estará de plantão neste sábado e domingo das 8 à meia-noite e também no feriado de 7 de setembro.
Mês dos Pais é na Ótica Tiago. Armações de óculos de grau masculinos, grandes marcas, com até 50% de desconto. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago tem tratado.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, exceto moído, quilo R$ 29,99. Filezinho de frango, sassame congelado, Gonzales, pacote, quilo R$ 19,99. Bisteca suína, quilo R$ 14,99. Rosquinha de coco panko, 350 gramas, R$ 4,29. Ovos brancos, bandeja com 20 unidades, R$ 12,99. Shampoo seda, 670 ml, R$ 16,99. Vinho tinto suave, Chalice, 750 ml, R$ 10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, metro e meio, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Aniversário de 20 anos da Amarelinha Supermercados. Aqui a festa é sua. Toda semana concorra a dezenas de prêmios. Participe!
Ofertas dessa quarta-feira. Linguiça toscana na brasa Perdigão, quilo 17,90. Coxinha da asa temperado, quilo no seu amor, 12,90. Costelinha suína resfriada pururuco, quilo no cartão Amarelinha, 16,90. Alcatra com maminha bovina, quilo no cartão Amarelinha, 34,70.
Aniversário de 20 anos, Amarelinha Supermercados.
São 11 horas mais 12 minutos. Apareceu uma cachorra na rua Portugal, de frente ao número 31. O cachorro é cega. As pessoas ali estão segurando. Estão segurando esta cachorra. Mas não tem condições de ficar. Ela fugiu de alguma residência. Por favor, se o animal é seu, por favor, vai até na rua Portugal, número 31, que ela está nesse endereço.
O Brasil registrou ontem 136 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 683.914 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes dos últimos 7 dias é de 139. Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Maranhão, Paraíba, Sergipe e Tocantins não registraram mortes pela doença no período de 24 horas.
Hoje é aniversário da bonita Uberlândia, lá em Minas Gerais. Aquele município hoje está comemorando 134 anos. No próximo dia 8, nós estaremos entrevistando aqui a Caroline. Caroline é responsável pelo cartório eleitoral. Para tirar dúvidas a respeito das eleições que serão realizadas no dia 2 de outubro. E o cartório eleitoral começa a atender as pessoas a partir das 12 horas. Você pode ligar no cartório eleitoral também, fazer agendamento. Telefone do cartório eleitoral aqui de Monte Alto é o 3242-7852.
A taxa de desemprego no Brasil recuou para 9,1% no trimestre encerrado em julho, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. É o menor índice da série desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015, quando também foi de 9,1%. A falta de trabalho, no entanto, ainda atinge 9 milhões e 900 mil pessoas, menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016.
E nós teremos jogos regionais, as competições continuam. Teremos a semifinal do futsal sub-21, sábado, dia 3, às 10h30, no ginásio do Pinheirinho. Se Monte Alto vencer, estará praticamente classificado para os jogos abertos do interior. Monte Alto vai enfrentar Serrana, sábado, dia 3, às 10 horas e 30 minutos, futsal sub-21 no Ginásio Esporte Pinheirinho. E no futebol sub-20, sábado também, dia 3, Monte Alto joga no Estádio Municipal, Dr. Edmar Morgado, contra a equipe do Comercial de Ribeirão Preto. Se vencer, Monte Alto também garante presença nos Jogos Abertos do interior.
O Ministério da Educação anunciou a prorrogação dos prazos para a segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. A decisão ocorre após problemas no acesso aos resultados. Os candidatos alegaram instabilidade no site do programa. O novo calendário divulgado pelo MEC é o seguinte: resultado dos candidatos pré-selecionados, 1º de setembro. Comprovação de informações, 1º de setembro a 13 de setembro. Manifestação de interesse na lista de espera, de 21 e 22 de setembro. Divulgação do resultado da lista de espera, no dia 26 de setembro. E comparecimento dos candidatos para entrega da documentação, de 26 de setembro a 30 de setembro.
É, a Prefeitura também está recebendo reclamações e até o Zap com o vídeo onde tem fios pendurados, para entrar com uma ação rapidamente aí contra a CPFL, contra essas empresas que estão aí, ó, fazendo esse mau serviço na cidade. Recebemos agora, vejam vocês, essa fiação está solta de frente à Unimed, aqui de Monte Alto, na rua Jeremias de Paulo Eduardo. Vejam vocês, tem cabimento essa fiação. Parece que é de internet e não da energia. Mas crianças não sabem o que é, o que não é. Pode essa fiação ficar na calçada? E como você mandou para nós aqui, manda também o seu zap para a ouvidoria da prefeitura, 3244-3114. Estão pegando todas essas denúncias para entrar com uma ação mais uma vez na justiça contra a CPFL e contra essas empresas.
11 horas 16 minutos 30 segundos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro, exceto moído, quilo R$ 29,99. Filezinho de frango, sassami congelado, Gonzales, pacote, quilo R$ 19,99. Bisteca suína, quilo R$ 14,99. Rosquinha de coco panko, 350 gramas, R$ 4,29. Ovos brancos, bandeja com 20 unidades, R$ 12,99. Shampoo seda, 670 ml, R$ 16,99. Vinho tinto suave, chamise, 750 ml, R$ 10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário Sabenhago está com força total.
Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca pra loja.
O maior de todos os tempos.
Mais de 2 milhões em prêmios e doações com centenas de ofertas.
Tomate longa-vida ou italiano quilo, R$ 2,95. Costelinha suína resfriada pururuca o quilo, R$ 16,90. Costela bovina ripa o quilo, R$ 23,90. No cartão Sabenhago, só R$ 21,90.
Aniversário Sabenhago, a maior ação de preços baixos.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas e 19 minutos, plantão policial, ocorrência de furto foi na 7 de setembro, próximo à esquina da Jeremias de Paulo Eduardo. No dia 22 de agosto, o boletim foi registrado ontem. De acordo com a vítima, o veículo estava parado próximo ao cruzamento da 7 de setembro com a Jeremias de Paulo Eduardo e... dentro do veículo, uma mochila com dois notebooks. Quando a vítima chegou, abriu o carro, a mochila não estava mais. Furtaram a mochila com os dois notebooks. A outra ocorrência de furto foi registrada pela responsável pelo cemitério, a Silvana Carvalho Ribeiro, do dia 15 ao dia 30 de agosto. Até ontem, várias peças foram levadas do cemitério, diversos vasos, crucifixos, cruzes, placas de identificação, argolas, enfim, vários objetos que nos últimos tempos vêm sendo furtados no nosso cemitério e vão continuar, né? Uma ocorrência de tráfico de drogas entorpecentes no dia de ontem, na Jeremias de Paulo Eduardo, no bairro São Guilherme, foi por volta das 16 horas. Dois homens foram indiciados. A polícia encontrou com eles um deschavador na cor azul, uma pequena caixa com folhas ultrafinas de papel de seda, também isqueiro. Ainda encontraram R$126,50, telefone celular e bitucas de cigarro de maconha. Foram apresentados na delegacia de polícia, as providências foram tomadas e encaminhados, autuados, recolhidos na cadeia pública de Pradópolis, aguardando audiência de custódia. Um acidente, nós tivemos o registro nesta manhã, um grave acidente, um motociclista ficou em estado grave após um acidente na rodovia Taquaritinga-Jurupema. Foi na rodovia Adail Nunes da Silva, próxima à entrada de Jurupema. Você vê imagens aí, o portal Cidades Online de Jaboticabal, que publicou. Um veículo Jaguar cruzava a rodovia para entrar em uma estrada rural, quando uma moto dirigida por um homem de 59 anos acabou colidindo na lateral. O motociclista caiu, ficou gravemente ferido, foi socorrido à UPA de Taquaritinga.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392. Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati. Confira. Sabonete Rexona, R$ 1,99. Dipirona Gotas, R$ 3,99. Fralda Hipopó, R$ 45,90. Lenço Umedecido UPA Bebê Premium, R$ 10,96. Creme Dental Colgate, R$ 2,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. E atenção, a Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati estará de plantão neste sábado e domingo das 8 à meia-noite e também no feriado de 7 de setembro.
Um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Mês dos Pais é na Ótica Tiago. Armações de óculos de grau masculinos, grandes marcas com até 50% de desconto. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem na prática.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, 1,5m, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
De 20 anos, Amarelinha Supermercados. Aqui a festa é sua! Toda semana concorra a dezenas de prêmios. Participe!
Ofertas dessa quarta-feira. Linguiça toscana na brasa, perdigão, quilo R$17,90. Coxinha da asa temperada, o quilo no seu amor, R$12,90. Costelinha suína resfriada, pururuco, quilo no cartão Amarelinha, R$16,90. Alcatra com maminha bovina, o quilo no cartão Amarelinha, R$34,70.
Aniversário de 20 anos, Amarelinha Supermercados.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada fria com céu parcialmente nublado, sem chuva sobre o estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 10, máxima de 28 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, conheça seu limite, o limite do seu veículo e respeite o limite de velocidade. Não faça da sua viagem uma eterna saudade.
A coisa foi feia, JB.
Na manhã de ontem, por volta das 7h40, quando o Rei dos Astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, o capitão da Polícia Militar Rodoviária Paulista, Cláudio César Capelari, de 51 anos, ele conduzia uma viatura de prefixo R de Roma 02010, do 2º Batalhão da Polícia Rodoviária, lá de Bauru. A viatura transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz, pista dupla, reta, tempo bom. Seguia pela pista sul no sentido interior capital. Quando ele chegou no quilômetro 331, em Taquaritinga, região de Ribeirão Preto, provavelmente sofreu um mau súbito ou teve a visibilidade prejudicada pelo Rei dos Astros, que vinha subindo no horizonte e se arrebentou na traseira de um caminhão de trem canavieiro. Com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. A viatura ficou destruída. Eu vi a fotografia. Não sobrou espaço nem para o anjo da guarda. O capitão ficou preso entre as ferragens. Pense num sufoco. Ele foi resgatado e levado à UPA de Taquaritinga, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. Na sequência dos acontecimentos, o Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Araraquara. De acordo com a Polícia Rodoviária, o capitão era morador em Auriflama, lá na região de São José do Rio Preto. Trabalhava no batalhão do Comando da Polícia Rodoviária, na capital paulista. Estava na corporação há 25 anos, era casado, deixou esposa e um filho de 15 anos. A triste missão foi designada aos policiais rodoviários, soldado Saravalli e soldado Rodrigues, os quais compareceram no local, registraram a ocorrência e prestaram ao capitão Cláudio César Capelari, de 51 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou História.
histórias das estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 31 minutos e nós estamos recebendo notícia de um acidente com um caminhão aqui de Monte Alto. O caminhão perde o controle e bate na rodovia Monte Alto-Pirangi. Grande reio, né? O acidente aconteceu na rodovia José de la Vecchia, como vocês podem acompanhar aí pelo vídeo no nosso Facebook, próximo ao distrito de Aparecida. O caminhão carregado com lenha perdeu o controle e veio bater no Grande Reio. E os três ocupantes do veículo tiveram apenas ferimentos leves. Esse caminhão, acidente hoje, né? Fonte Opinião Regional, jornal, nosso muito obrigado aí de mandar as notícias, esse caminhão de Monte Alto que sofreu. Os três ocupantes sofreram ferimentos leves, graças a Deus. Apenas aqui então, né, a prejuízo com o veículo. A prefeita Maria Helena assinou o decreto de número 4.422, disciplinando eventos lá no distrito de Aparecida devido à festa da Virgem Montesina que começa amanhã e a festa também de Nossa Senhora Aparecida no mês de outubro. Ela decreta o seguinte: ficam proibidos a realização de acampamentos, churrascos, festas particulares ou qualquer tipo de confraternização no interior dos próprios públicos municipais, nas praças, nas escolas, nos clubes, no campo e principalmente no entorno das seguintes vias públicas: anexo ao santuário situado na rua Arcanjo Mota, na rua Eugênio de Moraes, em torno do prédio do Clube Recreativo lá, que é o Turcão 3, na rua José Lopes de Moraes, na rua Joaquim Inocêncio Pereira, na rua México, em toda a sua extensão, e na praça Aurélio Nardini. Poderão ficar abertos, de acordo com o seu alvará de funcionamento, o comércio cuja atividade trata-se de bar, ficando proibido qualquer tipo de som após as 2 horas da manhã, salvo som ambiente. Fica proibido também pelos bares o fornecimento de bebidas alcoólicas ou não alcoólicas em recipientes de vidro, devendo o estabelecimento providenciar copos plásticos e destiná-los aos seus clientes. Os bares localizados no distrito de Aparecida e Monte Alto, neste período, poderão, nos dias de romarias, estender seus horários de funcionamento para atender às necessidades dos romeiros. A subprefeitura deverá disponibilizar locais para acampamentos das comitivas nas imediações do distrito. Caberá à Secretaria Municipal da Segurança, através da Guarda Civil Municipal, fiscalizar o cumprimento das determinações contidas nesse decreto. Então, toda vai ser a fiscalização, tudo certinho aí, para chegar. Inclusive, o capitão Celso está aqui, quero falar a respeito desse decreto, né? Que a Guarda Municipal vai estar lá já também, trabalhando no distrito, em parceria com a Polícia Militar. Tudo bem. Deixa eu ver aí, né? E estou recebendo que agora há pouco, na Avenida Ayrton, na Avenida Antônio Forçati, fio da internet quebrou e quase atingiu um motociclista. Problema de fios aqui em Monte Alto, hein? Tem que estar com uma ação rapidamente para evitar o pior que pode acontecer. Coronel Celso, que é secretário da Segurança Municipal, está aqui conosco. Coronel, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Tenente Barbosa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura e todos os munícipes, João.
Estou lendo o decreto, Câmara de Lei. O decreto, e estou vendo aqui no artigo 2º, caberá à Secretaria Municipal de Segurança fiscalizar o cumprimento desse decreto lá no Distrito de Aparecida. Como está o cronograma para a festa que começa amanhã lá no Distrito, Coronel?
Bom, como eu já tinha falado anteriormente, João, nós fizemos aí as de 20 dias atrás, né, uma reunião lá no anfiteatro com todos os envolvidos, onde já deixamos bem pautado, né, como que estaria sendo feita a segurança no distrito. E agora, nesses dias, saiu aí a edição desse decreto. E agora de manhã, João, acabei de sair de uma reunião, juntamente com o Caixa, da Vigilância Sanitária, o Comandante Andrade e o Tenente Ricardo, da Polícia Militar. Então, nós discutimos cada item do decreto, e ao final da reunião, tanto a Vigilância Sanitária, o Tenente Ricardo e o Comandante Andrade da Guarda, né, já se dirigiram até o distrito para estar levando, né, cópia desses decretos aqui para os comerciantes, né, e estar orientando cada um deles como a gente vai estar agindo no dia. E já estendendo, né, nós estaremos lá tanto quanto efetivo da Guarda, né, Civil quanto da Polícia Militar, não só para fazer dar cumprimento ao decreto, como também o principal, né, João? Que é segurança, né, ao pessoal que procurar o distrito para fazer participar da festa.
Segurança dos moradores e dos visitantes.
Não,
né?
Com certeza, né? Geral. Tanto aqueles que vão procurar o distrito lá para se divertir na festa, como os moradores lá do distrito.
O Barbosa é responsável. Qual setor? Barbosa, bom dia.
Bom dia, João. Tudo bem?
Tudo bem.
Bom dia aos ouvintes. Sou o Coronel Celso. Eu sou o diretor da Guarda Patrimonial, João.
E por que está faltando Guarda Patrimonial na nossa praça, onde nós tivemos furtos de fios, Barbosa?
Então, João, a Guarda Patrimonial ela fica mais em Postos, né? E a ronda dos alarmes em todos os prédios do município.
Ele chega nos postos de saúde?
Não, postos de saúde, que nem o pronto-socorro, e da área da saúde e a Secretaria da Saúde.
Agora trocou o Guarda Municipal pelo Guarda Patrimonial no nosso pronto-socorro?
Sim, João.
Quantos guardas patrimoniais funcionam no pronto-socorro?
São 4.
4?
12 de 36, então 12, 2 de dia e 2 à noite.
Que isso, então, aumenta o efetivo da Guarda Municipal, não foi isso o seu pedido,
sim,
Coronel?
A nossa ideia foi justamente isso, né? Nós fizemos essa solicitação e fomos atendidos, né, João? Com essa contratação de mais 4 guardas patrimoniais para dar segurança lá no pronto-socorro para a gente, entre aspas, né, João, ganhar esses 4 GCM aí para a gente poder colocar aí no policiamento.
Certo. Ontem teve algum problema no pronto-socorro que precisou chamar a Guarda Municipal, alguma coisa?
Foi tem sábado, coisa? João.
Foi sábado.
Sábado.
Não, ontem não teve?
Ontem não.
Não, eu recebi aqui que teve lá, as pessoas estavam esperando, até eu estou aguardando aqui a Vanessa, que é a secretária da Saúde, mas ela estava fazendo um atendimento, por isso que ela não está aqui até o momento ainda não. Coronel Celso, nós estamos tendo aí muitos furtos de fios na nossa cidade, furtos de objetos no cemitério também. Precisamos diminuir isso. Acabar vai ser difícil, mas diminuir.
É, questão dos furtos, João, foi que nós já sentamos, nós fizemos aumentamos o nosso patrulhamento, tanto com a patrimonial quanto com a GCM nos cemitérios, né? Fizemos um contato com o pessoal que fica ali no entorno do cemitério, né, para a gente pudesse ter alguma informação, né, de quem poderia estar fazendo esses furtos no cemitério. Como você disse, nós tivemos um furto, né, na Praça Central.
Foi.
Então, assim, são muitos, como eu disse outra vez, é um tipo de delito que são feitos várias vezes por moradores, né? Os moradores que nós temos de rua, que eu passei aqui, que é problema social. Nós já tivemos uma reunião também recentemente com o assistente social, que nós vamos agora ter um projeto voltado, João, às drogas, né? Para que a gente possa ter algo, projetos sociais, para a gente evitar, João. Nós estamos, esse problema do furto é algo que, aquilo que eu falei, se a gente detém o indivíduo, ele não vai ficar preso, né? Mesmo que seja em flagrante, ele vai ser liberado na audiência de custódia. Então ele sabe que a penalidade ele não vai ter, João, né? E a gente não tem, como bem colocou o Barbosa, né, efetivo suficiente, né, para a gente estar em todos os postos e também nas praças públicas.
Por que ele não vai ter penalidade, coronel?
O furto, João, ele é considerado, principalmente o furto de fio, de menor potencial ofensivo, né? Então hoje, né, o entendimento que nós temos, né, das nossas legislações, dos nossos tribunais, é de aliviar o nosso sistema carcerário, João. Essa é a, né? Então, uma das coisas que se criou a audiência de custódia foi justamente para isso, né? Então, hoje você verifica, essa semana mesmo, não sei se chegou ao conhecimento de todos, a patrulha rural da guarda da GCM, né, impediu um furto na área rural, e os indivíduos que iam praticar o furto eram dois menores, né, dois adolescentes, acho que de 14 e 12 anos. Então, esses indivíduos simplesmente são liberados. Só que o furto ou qualquer crime que eles cometam, João, ele entra na estatística, né? Se o menor for furtar ou for roubar e acontecer, infelizmente, que nem aconteceu em Matão, e houver um latrocínio, essa pessoa perdeu a vida, independente da idade, né, do autor. Só que aí, sendo menor, né, a gente tem a legislação, e o que vai acontecer? Eles serão encaminhados. Se for crime grave, no caso de homicídio ou latrocínio, ele pode ficar apreendido. Mas a gente sabe que o máximo que um adolescente fica apreendido é até a maioridade, né? E depois ele volta a ter a ficha limpa. Então foi aquilo que todas as reuniões, todos os dias que nós estamos aqui, a gente comenta, né, João? Estamos aí às vésperas das eleições. Então o que a gente precisa mudar são as pessoas que legislam, que fazem as leis, né? Porque nós aqui, tanto a Guarda Municipal, como a Polícia Militar, a Patrimonial, seja quem for, ela tem que agir conforme a lei, João.
Certo. Eu tenho uma pergunta aqui, para o que eu gostaria que o coronel explicasse. Nós tivemos aquele acidente fatal com motociclista aqui na rodovia.
Rodovia.
Isso. Disseram que ligaram para a guarda lá, e a guarda respondeu que não poderia, porque ela não era da competência da guarda. É isso?
Aí é o seguinte, João. Inclusive eu pedi pro Andrade me mandar toda a documentação que ele tem, para a gente analisar e, se for o caso, até fazer uma nota de esclarecimento para a imprensa, porque eu tenho os dois lados, João.
Isso.
Eu tenho o lado...
É bom ouvir os dois lados.
O lado do munícipe, né, que disse que ligou para a guarda, e a guarda disse que não era de competência da guarda. E eu tenho o lado, né, da guarda civil, que atendeu o telefone, né? Que ela atendeu o telefone, realmente foi ligado, e ela passou para o munícipe, que a viatura da guarda estava empenhada, né, e que ele fizesse contato, inclusive passou o número, né, com a TEB, e que ela também iria estar tentando entrar em contato com a TEB, que é a responsável, né, concessionária da rodovia, né? Então eu já solicitei, né, junto ao comandante Andrade da guarda, que me encaminhasse, né, toda essa documentação, qual ocorrência que a viatura da guarda estava atendendo, né, qual foi a orientação que foi dada para o munícipe, para que a gente possa estar analisando.
Mas a guarda pode ou não pode?
Pode, entendeu? Independente disso, da competência não ser, se você for verificar com relação à competência, João, seria da, no caso da polícia rodoviária, né, e não da polícia militar de área, mas a orientação que a gente dá é sempre que for solicitado, João, ir até o local. Mesmo se não seja competência da PM de área, ou não seja competência da polícia, da Guarda Civil, pelo menos você dá o primeiro atendimento, né?
Certo.
Então você isola o local, você orienta a vítima. Às vezes a vítima ou quem chamou está muito nervoso, então só o fato de você chegar no local, você dá o primeiro atendimento. Por exemplo, no caso de acidente, né, é óbvio que você chegando lá, quem tem que fazer o socorro é o SAMU. Então você não vai fazer o socorro, mas você já chega, você isola o local, você tira as pessoas, você já vai fazendo os primeiros atendimentos até que chegue o órgão responsável. Então nesse caso específico, é a mesma coisa. Você chega no local, né, você já sinaliza o local, você já passa para os demais o que está acontecendo e aguarda o órgão responsável chegar no local para tomar as providências.
Esse acidente é na rodovia, inclusive eu não sei se foi o SAMU, mas tinham duas ambulâncias da própria TEB, que é a concessionária da rodovia.
Sim, aí é da concessionária, né? Então assim, se você for analisar friamente, João, então a responsabilidade seria, né, polícia rodoviária, dar o atendimento, a concessionária, mas o primeiro órgão, né, assim que cai a ligação, é se deslocar, né? A orientação que a gente dá é que se desloque para o local, sendo a primeira a chegar no local, tome as providências, se for o caso, isolar o local, fazer contato, levantar os dados possíveis, para assim que o órgão responsável para aquela ocorrência chegue, aí você, né, passa a ocorrência para esse órgão para que ele dê andamento.
Inclusive nós tivemos a brigada aí que recuperou aquela caminhonete Toro, que foi roubado em Ariranha, né?
Sim, sim, nós tivemos.
Teve também, não teve isso?
Teve, inclusive, eu recebi uma ligação agora de manhã, né, de um policial que é parte do P2 de Catanduva, certo, né, querendo fazer, saber certinho. Então nós tivemos essa ocorrência, né, além daquela tentativa de furto em área rural que a Guarda Civil evitou, tivemos apreensão de uma arma de fogo. Né? Tivemos a apreensão de uma arma de fogo
também na zona rural?
Também pela Guarda Municipal na cidade.
Ah,
né?
Na cidade.
Então, assim, João, foi o que eu sempre falei, né? Desde quando a gente estava na Polícia Militar, né, João? De cada 100 eventos bons, infelizmente o que sai na mídia, né, é um errado. Né? Então, o que está reverberando hoje, infelizmente, né, houve essa fatalidade, né, da morte desse motociclista na via, mas nós tivemos aí inúmeras boas ocorrências atendidas tanto pela Guarda Civil quanto pela Polícia Militar, e o que sai na mídia é justamente isso, né? Que ligou para a Guarda, que a Guarda não foi, mas independente disso, João, como a gente sempre busca a verdade dos fatos, e a gente tem que ouvir os dois lados, né? Porque o que eu falo, João, a internet ele é muito fria, né? E o papel, tanto o papel quanto a internet, ela aceita tudo. Né? E a gente estamos numa geração hoje que eles não se aprofundam no assunto, né? Eles procuram a largura, então eles querem saber de tudo, mas não vão na profundidade de nada. Então a primeira coisa que eles veem na internet dá-se como verdadeiro e não se procura. Então quando chega o nosso conhecimento, João, a gente já verifica, apura. Então, como aquilo que eu falei, já pedi para o comandante Andrade me mandar toda a documentação que tem. A gente ouviu os dois lados para verificar. Por quê, João? Tanto nos meus 35 anos de Polícia Militar, como agora na Secretaria, com a Patrimonial e com a GCM, a gente sempre busca o profissionalismo. Né? Então eu vou defender, né? Vou defender os
e meus... o bom atendimento.
Com,
né,
certeza. Então eu vou defender os meus patrimoniais, os meus guardas civis até o final. Se provar que houve algum erro de procedimento, né, eu serei o primeiro, né, a pedir a penalidade, seja ele através da nossa corregedoria, seja através do jurídico da prefeitura,
a sindicância, né?
Sindicância e tal, mas desde que seja comprovado,
certo.
E não o que a gente vê hoje, né, jogando-se qualquer coisa em rede social, né, ouve-se dizer e se joga em rede social, né, sem ter um levantamento a respeito. Por isso que eu sempre me coloco, João, né, eu coloco sempre que a secretaria está sempre aberta, né. Então, sempre que houver qualquer tipo de atendimento em que o munícipe achou que não foi bem atendido, nos procure na secretaria.
Por, né, isso que foi bom a sua presença.
Exatamente.
Aqui, para tirar dúvidas.
Procure, nós temos a nossa corregedora, né? A gente abre um procedimento e vamos apurar o fato. E aquilo que eu falei, se realmente houve um erro de procedimento, um erro de protocolo de algum integrante da segurança, nós temos as normas para poder apurar. Agora, o que não pode é ficar, né, jogando, né, na rede social, e aí vem vários comentários, às vezes, jocosos, né, sem ter conhecimento do fato. Tome-se aquilo como verdade antes de se apurar os fatos.
E crítica em cima da Guarda.
Com certeza.
Quando tem uma festa com perturbação de sossego público, pode ligar na Guarda e a Guarda vai?
Pode ligar. Qual que é o problema, João? É problema de festa, perturbação de sossego público. qual que é a orientação e o protocolo que se tem? A Polícia Militar já adotou esse protocolo há muito tempo e a gente já passou para o nosso efetivo da GCM. Se a festa já está em andamento, João, às vezes você deslocar uma viatura para esse local, você vai causar um problema ainda maior. Dependendo da quantidade de pessoas que está nessa festa, elas vão estar já embriagadas, elas vão receber a viatura, às vezes, com garrafadas, pedras, e aí nós vamos ter que fazer uso de bala de borracha, bomba. Então você imagina o que, que vai virar. Então às vezes a pessoa...
tumulto, é melhor não acontecer isso.
Então às vezes a pessoa pega, chama, ah, não foi. Então a gente vai anotar como foi o caso aqui da Ananias.
Isso
a gente
mesmo.
Não resolveu no dia. Mas, por quê? Não adiantava mandar. Mas aí a gente monta, faz um planejamento de como a gente pode
estabelecimento.
Agir, e aí a gente vai para o local.
Certo. Aí, eu quero aproveitar aqui a secretária da Saúde, que ela prometeu isso aqui conosco, a Vanessa Bastos. Vanessa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos presentes. Bom dia aos ouvintes.
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer que uma senhora estava precisando de uma cirurgia da vesícula e você acabou ligando para ela. Passei o seu telefone, ela ligou para você e ela falou com você, não foi?
Isso, conversei com ela agora de manhã, a gente já está vendo o caso para ela, João.
Para resolver, quer dizer, já está tentando resolver o problema dela.
Sim, a gente vai conseguir resolver o problema dela, sim.
Eu recebi aqui também que ontem, no pronto-socorro, inclusive precisou da intervenção da guarda, que nós temos aqui. Que as pessoas ficaram aguardando, não tinha ninguém sendo atendido. Os profissionais estavam numa sala lá, dizem aqui que estavam no celular e tal, e demorou para ser atendido. Quem é o responsável nesse momento, assim, nesta hora, para procurar e tentar resolver o problema, Vanessa?
João, eu não tenho conhecimento de que a guarda foi acionada ontem no pronto-socorro, né? Eu não tenho esse conhecimento, inclusive antes de vir para cá, eu até verifiquei com o Juliano, que é o nosso coordenador da enfermagem, e com o Dr. Camel, que é o nosso coordenador médico, e eles não tiveram conhecimento disso.
Ontem ou será que foi no final de semana, no sábado?
Pode ser que tenha sido algum outro dia, João.
Sei.
Conversando, né, eu tô lá direto, todos os dias eu passo pelo pronto-socorro. Quando o munícipe tiver qualquer dúvida, né, que a secretaria está fechada, né, quem ele procura? O enfermeiro responsável do plantão. Ele pode estar pedindo para falar com o enfermeiro responsável. Se ele não estiver em nenhuma urgência, ele vai atender sim ao paciente. É óbvio que a gente pede sempre que chegue, né, com calma, com educação, para entender o que está acontecendo. Eu tive uma reclamação, inclusive, de que ontem, né, teve um atraso no atendimento no período noturno, acho que por volta de 10 horas da noite. Já conversei com o médico que estava de plantão e ele relatou que no horário em que houve essa reclamação, eles tinham 3 pacientes na urgência, 2 chegaram, 1 já estava, e outros 2 chegaram praticamente ao mesmo tempo. Então, é o que a gente sempre fala para a população. Existem falhas? Existem. A gente não vai falar que não. Inclusive, com essa troca de sistema, a gente está correndo bastante, um sistema novo, teve algumas questões de fichas que não saíram, não foram impressas, mas o que é urgência e emergência está sendo atendido. Não fica para depois, porque já chegam de SAMU, então a ficha é retirada após a chegada deles. Porém, qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato com o enfermeiro do plantão.
Certo. Deixa eu perguntar aqui também. Você falou que muitas vezes o paciente está ali e não está sendo atendido, mas não tem conhecimento que os médicos estão atendendo uma urgência, emergência.
Sim, João.
Alguém não poderia informar esses pacientes que estão esperando?
João, o que, que a gente comenta? Eu falo, é só a gente sabendo da rotina e estando lá dentro, é que você vai realmente saber como é que acontece. É muito fácil eu falar assim, um exemplo, a guarda. Não, é fácil ser guarda. Você fica aí rodando com a viatura. É fácil a gente falar do serviço do outro quando você não está nele. Ou falar, o João Moreira, ele fica lá no rádio. É fácil falar do trabalho do outro, entendeu? Quando você não está nele. A mesma coisa no pronto-socorro. Chegou uma urgência, ou mais de uma urgência, medicação para fazer, paciente lá dentro, é inalação, é medicação, é sutura. Esses pacientes vão primeiro socorrer, os funcionários vão primeiro socorrer e atender os pacientes que lá estão, para depois passar a informação. Então, a gente entende a população dessa forma, mas quem está lá dentro não está sem fazer nada. Inclusive, já foi até comentado pelo Dr. Camel aqui no rádio, nós temos 3 médicos no plantão. 3. Até a meia-noite nós temos 3 médicos. Se qualquer munícipe falar, olha, eu acho que não tem 3 médicos aqui dentro, pode pedir para os médicos se apresentarem, que eles vão se apresentar quem são. Então, lá dentro, o SAMU, quando ele chega pela via de dentro, ninguém vê chegando. Se um paciente que está na enfermaria, se ele tem uma piora, ele vai ali por dentro do corredor para uma urgência. Tem que subir internação, tem paciente que tem que subir para tomografia. Então, assim, é toda uma equipe que fica envolvida, João. A gente entende que o paciente está ali aguardando, está com dor, está com alguma febre, alguma coisa do tipo. Por isso que existe a classificação de risco. Os pacientes mais urgentes vão ser atendidos primeiro.
Certo. Continua faltando fraldas para os idosos geriatras?
A fralda G e a extra G está em falta ainda. Já foi feito o pedido, porque teve nova licitação. Teve uma empresa do Espírito Santo que ganhou e não entregou. Fizemos nova licitação, fizemos uma compra direta para dar por um período. Agora acabou novamente, teve outra licitação e já foi pedido. Segundo o que a Ana Beatriz me falou, tem um dos tamanhos que é para chegar até sexta-feira agora e o outro para semana que vem. Mas já está pedido, já foi comprado, passado para a empresa.
Certo. Outra coisa, explica o atendimento da farmácia. Ah, fecha às 4, mas quando é 3 horas, 3h15, não dão mais senha.
Exatamente, João. O funcionamento da farmácia municipal sempre foi das 7 às 16. O que acontece? Nós temos os estagiários que atendem lá, né, que tem o horário para pegar ônibus para ir para a faculdade. Os funcionários também têm seus filhos em escolas, em creche, também tem o horário para cumprir. Então, o que a gente faz? Das 7 às 16 é o horário de atendimento. Porém, e a gente entrega a senha. Porém, quando há um fluxo muito grande, por volta das 3h30, já para de entregar a senha. Para que a gente consiga aí cumprir mais ou menos o horário de funcionamento. Apesar que, se for medicamentos para, não digo de urgência, né, mas se for medicamentos para uso de imediato, um antibiótico, um anti-inflamatório, é entregue. Essa pessoa, ela vai receber sim o medicamento. E os pacientes que são atendidos no pronto-socorro, eles também já saem de lá com o medicamento. Porque o que tem na atenção na farmácia municipal, tem dentro do pronto-socorro no sentido de medicamentos de urgência.
Você e a prefeita falaram aqui sábado que foram visitar Botucatu?
Sim, João.
Então, e que lá na lista tem apenas um medicamento em falta. E a prefeita vai fazer o esforço para diminuir essa lista de medicamentos que estão em falta?
Sim, João. Na verdade, assim, a gente vai conhecer outras realidades, não só de Botucatu, a gente também conversa com outros municípios e ver o que a gente consegue fazer para melhorar ainda mais a qualidade da nossa saúde. O que acontece, a gente já está, né, na verdade, algumas dicas que a gente viu lá, a gente já tá implantando aqui, né, a questão de licitação ser para um período menor. Tem algumas coisas que a gente está tentando fazer para diminuir. Algumas coisas não tem como não ficar em falta, porque realmente é a falta da matéria-prima para fabricar. Mas algumas outras questões em relação a reajuste de preço, a realinhamento, tudo isso que as empresas às vezes dificultam para entregar o medicamento, a gente acaba que vamos tentar minimizar dessa forma. Apesar que nós temos 273 itens de medicamento, eles têm 254 itens e lá tem 150 mil habitantes.
Certo.
Inclusive, o item que está em falta lá, para nós aqui não está em falta. E outra situação, João. Se você vê o número de itens que eles não têm comparado ao nosso, é o que está em falta de medicamento hoje, né? Então, se você ver a diferença dos 254 para os 273, dá o que a gente está indo de falta de medicamento hoje.
Certo. Como que você vai fazer para diminuir essas filas de cirurgia? E você vai falar comigo já, porque elas vão dar um intervalo e a gente vai continuar a entrevista no nosso Facebook e no nosso aplicativo. Tanto com a Vanessa, como com o Coronel e com o Barbosa também. Voltamos já. 12:30. A gente continua no nosso Facebook aplicativo, falando sobre a segurança e sobre a saúde também. Eu quero voltar a falar com o coronel. Coronel, final de semana. Amanhã começa a festa no distrito de Aparecida. Sexta-feira continua a festa em Ibitirama. Sexta, sábado e domingo. Na Aparecida vai até o dia 11. Além disso, nós temos no final de semana também jogos, competições, jogos regionais. Tem a feira do produtor. Como está a escala da Guarda Municipal?
Por aí você já vê que a conta não vai fechar, né, João?
Vai ficar no vermelho.
Inclusive, uma das reuniões, né, que eu tive de manhã foi com o João Felipe do Esporte.
Certo.
Justamente por causa disso, né? Para a gente poder verificar, João, qual o jogo, né, de maior importância. Por quê? Nós vamos ter as semifinais do Regionais. Um dos jogos, João, se eu não me engano, é sobre Luiz Antônio e Viradouro, né? Eles decidiram o campeonato da futsal, né? Da IPTV de futsal. Então é um jogo que vai ser, a gente espera, né, que possa ter alguma animosidade,
porque é decisão.
Semifinal.
Só que eles é decidiram buscar vaga para os jogos abertos.
Isso, só que eles decidiram, João, Viradouro e Luiz Antônio, parece que decidiram a IPTV. Então eles já estão com os ânimos um pouco acirrados. Então nós definimos hoje de manhã em reunião, João, que nós vamos dar todo o apoio, né? Todo o apoio que a gente pode nesse jogo, né? Nesse jogo. Por quê? Foi como você disse, nós temos festa de Ibitirama, nós temos festa Aparecida, nós temos os jogos regionais, que não é um jogo, né? São vários jogos em vários locais, né? Nós vamos ter no Pinheirinho, nós vamos ter no campo de futebol, no estádio. Nós temos a feira. E nós temos o quê? Como o município aqui falou, nós temos o atendimento 153. Que se a pessoa ligar na guarda, ela vai querer um atendimento da guarda.
Né? E daí?
E aí, como eu falei, a conta não fecha. Então, por isso que a gente... Né, eu, inclusive, fiz um documento para o gabinete e foi aceito. Para que todo evento que fosse realizado e que houvesse a necessidade de segurança, tivesse uma reunião prévia antes. Então nós fizemos uma reunião para o distrito, fizemos uma reunião com o esporte aí para os jogos. Para quê? Para que a gente possa delinear onde a gente vai concentrar nossas forças, João. Porque são muitos eventos, né? São muitos eventos, e o efetivo que a gente tem, né, não dá conta de todos esses eventos.
É difícil, mas a guarda patrimonial não pode, por exemplo, auxiliar do que ficar a guarda municipal, na feira ficar o guarda patrimonial?
O problema, João, nós estávamos até discutindo aqui também, e na manhã surgiu essa possibilidade de a gente colocar, por exemplo, no jogo do Pinheirinho, né, a GCM lá embaixo, na mesa, e um patrimonial em cima. Só que o Barbosa também está aqui, ele não tem patrimonial para isso, né? O patrimonial para fazer esse tipo de coisa, ele vai precisar descobrir, então ele vai precisar tirar de algum ponto onde esse patrimonial esteja para poder fazer. Porque todos os patrimoniais dele, eles estão alocados, né, em algum bem público da prefeitura. Então, seja na fábrica de tubos, seja na portaria da própria prefeitura, pronto-socorro, então todos eles, do Babi, né? Então todos eles estão alocados em alguma coisa, né? Em algum local. Então, para a gente fazer uso do patrimonial, a gente teria que deixar algum lugar descoberto para ele poder ser utilizado, ou na feira, ou no jogo.
Para você também está difícil escalar a guarda patrimonial, Barbosa?
Sim, João. Porque o efetivo lá, meu, ele já está fixo, que nem o coronel disse, já está fixo aos postos. Quando há uma baixa ou afastamento aí, para mim fica difícil. Aí tem esses eventos, a gente quer apoiar também, mas não tem de onde tirar. Não tem onde a gente tirar o guarda, né? Porque a gente é pessoa física, não tem como. O ser humano não tem como estar tudo qualquer canto, né?
Na guarda aqui na praça, não pode, você disse?
Foi antigamente isso daí. Foi na época. Hoje não tem como efetivo próprio para deixar na praça central.
Eu estou mostrando aqui, as mensagens estão chegando sobre a saúde para Vanessa. Vanessa, você acabou de ver aí o que aconteceu, foi ontem no pronto-socorro. Você viu, né?
Sim, João. Eu tô lendo a mensagem que a Munispe mandou. A gente vai, sim. A gente sempre, quando tem uma denúncia, né, João? Quando tem algum questionamento, a gente pede para levantar as fichas, Existem sim câmeras, tá, no pronto-socorro, ali no corredor, só não tem nos enfermarias, na sala de urgência, mas a gente tem sim câmeras no corredor, tem câmeras na cozinha, a gente sempre pede para levantar, a gente, né, vê o funcionamento ali, é um pouco trabalhoso? É, mas a intenção é dar a resposta para o munícipe, se realmente é aquilo que aconteceu ou não, porque às vezes, João, você vendo de fora, não é bem aquilo que acontece, entendeu? Às vezes você acha que, de repente, porque está ali na enfermagem, mas estão aguardando o paciente tomar soro, estão aguardando alta, enfim, não estou só defendendo, não, né? Como eu disse já, existem falhas? Existem, porque existem profissionais e profissionais, né? Assim como em qualquer área. Mas a gente sempre que tem uma denúncia, né, a gente procura investigar e ver o que realmente aconteceu.
Eu quero voltar a falar com o coronel. Coronel, eu não sei se eu confirmo ou não, eu recebi informações que desses guardas que foram contratados ultimamente, 3 já se desligaram?
Sim, João. Inclusive é um problema que nós temos e nós já levamos isso, né, isso para o gabinete, né, que a gente teria aí uma grande quantidade de guardas civis, né, procurando outros locais para trabalhar. Além desses que já se desligaram, a gente tem notícia de outros que já prestaram outros concursos e estão no aguardo.
Mas quando eles se inscreveram no concurso, ali já tem o salário deles,
sim,
não sabiam?
Sim, não, sabem, João, mas é aquilo que eu disse.
Procura o melhor para eles também.
Exatamente.
Claro.
Então, naquele momento, João, naquele momento, né, aquilo lá para ele foi o ideal. Ele estava desempregado às vezes, mas obviamente nós temos aí excelentes profissionais na GCM, né? Inclusive muitos com curso superior, João. Então, assim que abre um novo concurso, né, melhor, então alguns estão indo para outras guardas que pagam melhor, outros estão prestando concurso para PM ou outra área civil. Então a gente já levou essa demanda, né, para o gabinete, essa preocupação. E qual que é a nossa preocupação maior, João? Porque às vezes você pode ter aquela ideia simplista, né, de que, bom, se abriu vaga é só contratar novos. O problema é que nós investimos nesse profissional, né? A GCM,
preparou,
diferentemente da patrimonial, que a gente abriu essas 4 vagas e eles são contratados e já começam a trabalhar, a GCM, ela possui aí quase 4 meses de curso. Isso aí é custoso, né? E a gente acaba formando guardas, né, para outras instituições, que para eles, você pegar, passar um guarda que já está formado no concurso deles, é excelente. Esse guarda chega e já vai para frente de trabalho, né? Então, para nós, a gente já está, né, já levou isso aí ao conhecimento, né? Para quê? Para que é muito custoso você manter, seja 15, 20, 30 guardas lá, quase 4 meses na formação, né, para depois, logo no primeiro outro concurso, ele prestar o concurso e ir embora, né?
Agora, então, está diminuindo o efetivo?
Diminuiu, nós perdemos, né, mas...
Como fica difícil, hein?
Já conversamos, né, João, falei, já foi encaminhado o documento, né, tanto para repor, não só para repor, né, João, essas vagas que a gente perdeu, que aí já é cargo vago, como para ver se a gente melhora, né, o atendimento. Por quê? Nós estamos com um problema sério, aquilo que eu falei, João, além da conta não fechar... E eu acho que as secretarias que mais têm esse problema é a minha e da Vanessa, que a gente trabalha no regime de 12 horas. Nós temos um TAC do Ministério Público, né? Então nós temos um TAC do Ministério Público com relação à hora extra, né? Então tem todo esse problema. Recentemente eu participei, né, junto com o Dr. Alex, que é o procurador, né, a Marabita, que é a nossa secretária de administração, com uma audiência virtual, né, com a procuradora do trabalho. E eles são muito reticentes com relação a isso, né? Questão de hora extra, hora extras. Inclusive, eu vou estar produzindo um documento pela minha secretaria, né, constando eventos que a gente tem, João, a quantidade de efetivo que a gente tem, o que a gente precisaria. E, inclusive, a procuradora do trabalho disse para encaminhar um documento para ela, mas ela já deixou bem claro, né, João? Falou, ó, primeiro entendimento que nós temos é, se você tem uma demanda que você não supre, você tem que contratar, né? Esse é o primeiro entendimento, João. Então, nós vamos estar produzindo um documento, por quê? É aquilo que nós falamos. Todo final de semana, a gente não consegue fechar a conta, né, do efetivo que a gente tem para a demanda que chega para a gente, né?
E se vocês não forem no evento, aí vem mais crítica.
Não, com certeza.
Tem a festa, mas viu? Teve confusão, mas a guarda não estava aqui. E daí?
Exatamente. Então, foi o que nós estávamos comentando hoje, nas duas reuniões que nós tivemos de manhã, né, João? Então, se você tá se você não vai no jogo e dá um problema, né, como teve aí recentemente aí da bomba no Babi, eu fiquei sabendo de uma briga que teve em Bebedouro, que um dos atletas tomou um soco e desmaiou, e aí vão cobrar segurança, né? Se você recebe um telefonema 153 e você informa que a viatura não pode ir porque está fazendo evento, aí acontece uma fatalidade como ocorreu, liguei na guarda e a guarda não foi, né? Então, realmente, né, não é que o cobertor está curto, não, né? Nós estamos sem cobertor quase, João.
A Vanessa também. Tem grana, tem verba, mas não está encontrando profissionais, não é isso, Vanessa?
Sim, João, em relação às especialidades, é dessa forma mesmo.
Não tem como, né?
Nós queremos contratar e não temos. Mas o que o coronel comentou, é verdade, João, nós às vezes queremos fazer, porém nós somos limitados por conta da lei. Então nós não podemos fazer. Então o que a gente quer que as pessoas às vezes entendam é que não é às vezes a falta do recurso financeiro, não é a falta de vontade do secretário, dos diretores, de quem está na ponta. Mas sim, a lei é de cima para baixo, nós temos que obedecer, porque senão é o nosso CPF que vai em cada assinatura. Então é fácil falar, vai lá e faz, vai lá e contrata, vai lá e paga.
Paga hora extra, vontade.
Sim, esse TAC também foi direcionado para a saúde. E aí, como é que você faz? Eu tenho um pronto-socorro no regime 12x36, eu preciso ter o profissional lá, porque se chega uma urgência eu tenho que ter, e aí vem um TAC e fala assim, olha, você não pode pagar hora extra, você não pode... É muito difícil, João.
Então, é lei.
Então, o que a gente tem que fazer? Eu falo que é assim como na nossa casa. A prefeitura não é diferente. O dinheiro não é infinito. Ele tem fim. Você tem né? Você tem uma quantia para você usar.
Limite, né?
Um limite. Assim como na nossa casa. O meu salário com o do meu marido é X. Eu posso gastar isso. Eu não posso gastar mais do que isso. O que você vai fazer? As prioridades.
Certo.
Então, existem as prioridades justamente por conta disso.
A Vanessa foi muito atenciosa comigo, muito obrigado, a respeito da cirurgia, até a vigilância já está resolvendo o problema do cachorro, que você também tem conhecimento, passou. Para a gente encerrar, semana que vem, segunda e terça só. A farmácia municipal vai atender só segunda e terça também.
Segunda e terça, a farmácia municipal vai atender.
Quem tem medicamento contínuo, procura segunda e terça para não ficar sem medicamento.
Exatamente, João. Segunda e terça a farmácia está atendendo, das 7 às 16. Quarta e quinta é o feriado. Na sexta-feira, as unidades também estarão fechadas, com exceção da unidade do Roberto da Rocha Leão. Depois a gente vai vir falar novamente.
Ah, bom, é bom.
Uma unidade de saúde vai ficar aberta com o médico, com o enfermeiro.
Na sexta-feira,
para que os curativos que têm que ser feitos e demais atendimentos sejam feitos na unidade. Nós vamos vir novamente falar, porém, mais uma vez falando, a farmácia municipal estará aberta somente na segunda e na terça.
Isso.
Porém, quem é atendido no pronto-socorro, pronto-atendimento, passa, já tem o medicamento ali para retirar. E na sexta-feira, somente a unidade Roberto da Rocha Leão estará aberta das 7 às 16, para questões aí que forem necessárias, vacina...
Desafoga um pouco
o pronto-socorro.
Explica mais uma vez aí por que está faltando as fraldas geriátricas.
As fraldas, houve uma licitação das fraldas geriátricas de todos os tamanhos, na verdade. Porém, a empresa que ganhou a fralda G e extra G era do Espírito Santo, se eu não estou enganada, e não fez o empenho, fez tudo e não entregou. Notificou, a empresa já não respondia mais, fizemos todos os trâmites legais e tivemos que fazer uma nova licitação. Fez nova licitação, as empresas que ganharam, nós já fizemos novos pedidos, estamos aguardando chegar. Nós fizemos nesse meio tempo, João, uma compra direta. Porém, a saída é muito grande. Então, deu para atender aí um pouquinho mais de 30 dias e até sair a nova licitação. Então, é o que a gente fala. Ah, então por que não faz uma nova compra direta? Porque você tem um limite que você pode gastar por gênero. Perante o Tribunal de Contas, você não pode fazer outra.
A lei tem que respeitar. Telefone da Prefeitura, 3244-3113, pode ser também.
Sim.
E o 3244-3114 também. Coronel, escala aí seu time para esse final de semana, hein? Você vai ver, não vai ser fácil não. E Barbosa está aí também, né? Bom trabalho para vocês.
Com certeza, João. Nós estamos aí ficando careca quase para... Careca não fica, mas cabelo branco, né, João? Para escalar o time aí. Mas
tem cabelo,
falei,
né?
É. Nós estamos à disposição, João. A secretaria está à disposição, né? Então, com certeza, se houver... Foi aquilo que a Vanessa falou. Nós tratamos com seres humanos. E os seres humanos são falhos, né? Então, a gente procura aí. Quem tiver, pode nos procurar na secretaria aí, que a gente vai dar todo o atendimento, né? E se a gente verificar que houve algum erro, João, erro de protocolo, erro de atendimento, como que eu disse, a crítica construtiva ela é bem-vinda, João.
A crítica construtiva ajuda a sanar as
falhas. Com certeza, com certeza. Esse feedback, ele é importante pra gente, né, voltar ao... Se carro saiu do trilho, a gente voltar no trilho.
Barbosa, bom trabalho para você também lá com os guardas patrimoniais, tá bom?
Obrigado, João. Obrigado pela presença.
Coronel, qualquer novidade a respeito aí do trabalho da guarda, os microfones estarão à disposição também para esse final de semana e a semana que vem também.
Eu agradeço.
É a semana de pico, tá bom?
Semana que vem é a semana, né? Falou só segunda e terça, para alguns.
Então, exatamente. Os
setores essenciais, como aí, para o socorro, guarda
quarta, quinta e sexta é que vai pegar, João.
Vai pegar. Vocês não param porque são setores essenciais. Vanessa, eu espero você aí para a gente orientar como vai funcionar lá na sexta-feira a Unidade Básica de Saúde, Dr. Roberto da Rocha Leão, tá bom?
Eu volto sim, João, e a Secretaria de Saúde está sempre à disposição.
Nós voltamos já já.
Das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura. Não deixe a água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos ratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso cuidado pra não se pegar. A dengue pode pegar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Cultura!
Mais uma data importante se aproxima. No dia 7 de setembro é comemorada a independência do Brasil. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no ano de 1822. Ou seja, nesse ano marca 200 anos. A independência é o marco na vida desta nação, pois com ela o povo se livrou da dominação dos portugueses. A data deve ser lembrada pela grande vitória. Viva o Dia da Independência do Brasil! Uma mensagem da
Rádio Cultura.
Você sabia que das 5 às 18 horas, o horário mais produtivo, o rádio fala com muito mais pessoas do que os outros meios de comunicação? Isso porque o rádio é completo, informa, esclarece, diverte, distrai, estimula a imaginação. E também é feito com a sua participação, com tudo que você quer ouvir a cada momento. Rádio Cultura, o veículo que movimenta o seu dia a dia.
Atenção, estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta, mantenha o quintal limpo, não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura. O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, demonstre seu altruísmo e espalhe amor por quem precisa. Solidariedade é saber agir. Uma campanha da Cultura.
Notícias, informações, entrevistas, comentários. A Hora da Notícia, primeira edição. Um jornal colocando você por dentro do que acontece. De segunda a sábado, na Cultura, às 7:30 da manhã. A Hora da Notícia, primeira edição. Cultura.
São 12 horas e 21 minutos.
Ô Paulo, eu falei agora há pouco a respeito de uma cachorrinha que é cega. Ela está na rua Portugal, número 31. Na rua Portugal, número 31, saiu lá buscar o seu animal, escapou, e a família está lá, não tem condições de ficar com ela. Essa cachorrinha aí é cega, está na rua Portugal, número 31.
É complicado, né? Quando a gente tem um animalzinho de estimação, pode ser o que for, né? Um papagaio, um periquito, uma calopsita, um gato, um cachorro, né? Você sabe que acaba pegando amor nos bichinhos. E quando você fica sem esse animal, sente a falta, a situação é complicada, né? Principalmente com crianças e pessoas idosas, né? Todos, aliás, têm um carinho muito grande, mas crianças principalmente sofrem com a falta do seu animalzinho de estimação, né, Mojé?
Como sofre.
Vamos para a Libertadores agora. O Humberto Ferretti vai destacar a derrota do Palmeiras, o Atlético com a menos, hein? Na semifinal da Libertadores.
Atlético Paranaense sai na frente do Palmeiras na disputa por uma vaga na grande final. Ontem, no jogo de ida da semi, o Furacão em casa venceu por 1-0, gol de Alex Santana, que aproveitou o apagão da defesa adversária para finalizar de dentro da pequena área e balançar as redes logo aos 22 minutos. Com isso, o Atlético jogará pelo empate terça que vem no Allianz Parque. Enquanto o Palmeiras terá que vencer por 2 de diferença, ou por 1, e forçar uma disputa de pênaltis. O resultado quebrou uma sequência de 18 jogos do Verdão, sem derrota pela Libertadores. Foi um duelo equilibrado, bastante tático, e no qual ambas as equipes tiveram momentos de domínio. No fim das contas, o que pesou foi a eficácia. O Atlético, quando teve a chance, marcou. Enquanto o Palmeiras desperdiçou duas ótimas oportunidades com Flaco Lopes, o substituto de Gustavo Scarpa, que estava suspenso. Para o técnico do Verdão, Abel Ferreira, a disputa pela vaga ainda está aberta.
Em primeiro lugar, dizer-se que apanhamos uma equipa experiente e com um treinador também muito experiente, que sabe muito bem como joga, sabe muito bem como armadilha as suas equipas. Neste tipo de jogos, a eficácia é determinante. Portanto, não sei se estás de acordo comigo, mas a primeira e grande oportunidade do jogo é nossa. E o futebol é isso, nós sabíamos. Quando chegas a este nível, é porque as equipas são boas. E, portanto, nós sabíamos que ia ser difícil.
Pelos lados do Atlético, quem falou com a imprensa foi o auxiliar Paulo Turra, já que o técnico Felipão foi expulso. O ex-zagueiro gostou do que viu, mas reforçou que nada está definido.
Foi um grande jogo, onde que... duas grandes equipes no futebol brasileiro hoje. A gente foi muito feliz na estratégia que foi montada, os jogadores cumpriram muito a risca, o que foi treinado, o que foi conversado e o que foi realizado durante toda a semana. Saímos com a vitória aqui, mas tem mais o próximo aí, a gente vai continuar se preparando para fazer um jogo igual ou até melhor que nós fizemos hoje.
O duelo de ir.
Eu estou com fome, vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde. We'll be right back.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7:30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia.